Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em O Legado dos Genes, o que a ciência pode nos ensinar sobre o envelhecimento. A geneticista Maiana Zatz, em parceria com a jornalista Marta Sanwan França, apresenta uma obra de divulgação científica voltada à compreensão da longevidade e da velhice saudável. O livro articula conhecimentos de genética humana, resultados de pesquisas com idosos e relatos de pessoas que permaneceram ativas em idades avançadas. Seu propósito central é desfazer a ideia de que envelhecer equivale, inevitavelmente, a adoecer ou perder autonomia. Sem negar a influência hereditária, Zatz enfatiza que os hábitos, o ambiente e as escolhas acumuladas ao longo da vida têm peso decisivo na qualidade do envelhecimento. A abordagem combina explicações acessíveis sobre DNA e saúde com questões práticas, como atividade física, alimentação, saúde mental, aprendizagem e vínculos com projetos de vida. A experiência da autora à frente de pesquisas genômicas na USP dá ao texto uma base científica em comum no gênero. Assim, a obra funciona menos como um manual de promessas anti-envelhecimento e mais como uma reflexão informada sobre riscos, possibilidades e limites da prevenção. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, genes influenciam a longevidade, mas não constituem um destino fechado. O eixo conceitual do livro é a relação entre herança genética e ambiente. Zatz discute que o DNA participa da suscetibilidade a doenças e pode conter variantes associadas à proteção biológica, mas rejeita uma leitura determinista dos genes. A longevidade não é tratada como um prêmio automaticamente transmitido entre gerações, nem como resultado de uma decisão individual isolada. Ela emerge da interação contínua entre características herdadas, condições sociais, exposição a riscos e hábitos mantidos por décadas. A autora destaca uma estimativa segundo a qual o ambiente responde por parcela muito maior do envelhecimento saudável do que a genética, apresentada como cerca de 80% em comparação aos 20% atribuídos aos genes. O ponto relevante não é transformar essa proporção em regra absoluta para cada pessoa, mas mostrar que existe margem concreta de ação. Sedentarismo, alimentação inadequada, isolamento e falta de cuidado preventivo podem antecipar perda funcional, inclusive em quem possui boa herança familiar. Em sentido oposto, hábitos consistentes podem favorecer autonomia e reduzir riscos mesmo sem uma genética excepcional. Essa perspectiva desloca o debate de uma busca por um gene da longevidade para a compreensão de fatores modificáveis, sem ignorar desigualdades de acesso à saúde e alimentação, educação e espaços seguros para viver ativamente. Em segundo lugar, o Projeto 80 Luz transforma idosos saudáveis em fonte de conhecimento genômico. Um diferencial da obra é aproximar o leitor da pesquisa, que investiga pessoas idosas não apenas como portadoras de doenças, mas como fontes de pistas sobre resiliência biológica. Zatz coordena o Projeto 80+, banco genômico dedicado ao estudo de idosos na América Latina. A iniciativa busca mapear variantes genéticas presentes em pessoas que alcançaram idade avançada, especialmente naquelas que preservam capacidades físicas e cognitivas. Essa inversão de foco tem implicações importantes. Tradicionalmente, a genética médica identificou muitas mutações a partir de pacientes afetados por condições específicas. Ao estudar quem envelhece bem, os pesquisadores podem investigar mecanismos protetores e aperfeiçoar a interpretação de variantes encontradas em exames genéticos. O trabalho também é particularmente relevante em uma população brasileira diversa, pois bases internacionais nem sempre representam adequadamente a composição genética do país. O livro não sugere que a ciência já tenha encontrado uma resposta definitiva para a longevidade. Pelo contrário, apresenta a pesquisa como processo cumulativo, dependente de amostras amplas, comparação entre perfis de saúde e análise cuidadosa de dados. A utilidade potencial está em esclarecer por que certos indivíduos toleram melhor os efeitos do tempo e, no futuro, apoiar estratégias mais precisas de prevenção, diagnóstico e cuidado, sempre sem substituir os fundamentos de saúde pública. Em terceiro lugar, atividade física e alimentação aparecem como prevenção construída desde a vida adulta. A dimensão prática do livro começa bem antes da velhice. Zatz defende que a preparação para envelhecer melhor deve ocorrer a partir da vida adulta, quando hábitos de movimento, alimentação e acompanhamento da saúde passam a produzir efeitos cumulativos. Essa ênfase evita a noção de que basta adotar uma intervenção tardia para compensar décadas de inatividade. A atividade física, nesse contexto, não é apresentada como busca estética ou competição, mas como instrumento para conservar capacidade funcional, mobilidade e independência. A alimentação também entra como componente de prevenção, sem que o livro proponha fórmulas milagrosas ou dietas universalmente válidas. A ideia central é favorecer escolhas sustentáveis e compatíveis com uma vida ativa, em vez de perseguir soluções rápidas. Há ainda uma consequência ética nessa abordagem: responsabilização individual não deve virar culpabilização. A contribuição do livro está em reconhecer que muitos fatores são controláveis, mas não em afirmar que todo desfecho de saúde depende apenas de disciplina pessoal. Envelhecer bem exige continuidade, prevenção e condições sociais que permitam colocar recomendações básicas em prática. Em quarto lugar, curiosidade e disposição para aprender. Nas entrevistas com pessoas acima dos 80 anos, a autora identifica a permanência de projetos, leituras, hobbies e atividades profissionais ou culturais, culturais como traços recorrentes de uma velhice vivida com participação. Isso não significa que toda pessoa idosa precise manter produtividade constante, mas que o envelhecimento não deve ser concebido como retirada automática do mundo. Contudo, ampliam os recursos pessoais para lidar com a passagem do tempo. Ao incluir essa dimensão, Zatz evita reduzir longevidade a exames, marcadores e anos vividos. A qualidade do envelhecimento depende igualmente de preservar a autonomia decisória, relações significativas e razões para seguir engajado em atividades valorizadas. Por último, atividade. Esses casos não devem ser lidos como receitas universais, pois pessoas longevas podem ter histórias familiares, condições materiais e experiências muito distintas. A pesquisa sobre famílias com vários centenários reforça a hipótese de que genes protetores merecem investigação, sobretudo quando a longevidade extrema se repete entre parentes. Ainda assim, convivência, alimentação, rede de apoio, acesso a cuidados e comportamentos compartilhados também podem ajudar a explicar semelhanças familiares. O livro se destaca ao manter essas duas escalas em diálogo molecular, voltadas às variantes genéticas e à cotidiana, composta por hábitos e relações. Essa cautela é essencial para evitar duas simplificações frequentes. A primeira é atribuir toda a vida longa à sorte genética. A segunda é supor que comportamentos saudáveis garantem inevitavelmente uma velhice sem doenças. A ciência do envelhecimento trabalha com probabilidades, não com garantias individuais, ao reconhecer incertezas. Zatz oferece uma leitura mais responsável da longevidade e reforça a importância de políticas e pesquisas que ampliem a chance de mais pessoas envelhecerem com saúde. Em conclusão, O Legado dos Genes é indicado para leitores interessados em envelhecimento, prevenção, genética e saúde pública, especialmente para quem procura uma explicação acessível sem abrir mão de base científica, a familiares de pessoas idosas e a profissionais ou estudantes que buscam uma visão introdutória da genética aplicada à longevidade. Seu principal benefício prático é organizar recomendações conhecidas, como movimentar-se e alimentar-se adequadamente, cuidar da saúde mental e manter interesses. Dentro de uma explicação coerente sobre risco e prevenção, o ganho intelectual está em ensinar que genes importam, mas não devem ser tratados como sentença pessoal. A obra se diferencia de livros de bem-estar que oferecem protocolos rígidos, suplementos ou promessas de reversão da idade. Em vez disso, parte da pesquisa genômica e da experiência de uma cientista envolvida no estudo de doenças genéticas e de idosos para discutir o que é conhecido, o que ainda está sendo investigado e quais limites devem ser respeitados. Os relatos de pessoas longevas dão concretude ao tema, sem substituir evidência por anedotas. Também se distingue de textos técnicos excessivamente especializados pela linguagem voltada ao público geral. O resultado é uma introdução equilibrada à longevidade saudável, reconhece a relevância da biologia, valoriza fatores modificáveis e sustenta que viver mais só tem sentido quando acompanhado de melhores condições para viver com independência, participação e qualidade. Se você quiser apoiar Maianas Arts, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!